Então, me ajuda muito. Então, você que é empreendedor. O empreendedor, se soltar, ele vai fazendo. Então, você tem que ter uma equipe mais qualificada do seu lado. Aí que entra quem fez a faculdade, quem... A maioria dos empreendedores, é poucos que... É, assim, tem, conheço muita gente, mas a maioria parou para ir trabalhar, para quebrar a cara, para tentar, para conseguir. Então, mas ele é cercado, ele foi lapidando, ele tem conhecimento de gestão, ele tem conhecimento de marketing, tem conhecimento de tráfego, tudo. Mas se tiver aquela pessoa especializada, aí vai embora. Porque o empreendedor não é nada sozinho também. Você tem que ter uma equipe.
Sejam muito bem-vindos ao Psicologia e Negócios Podcast. Esse podcast onde nós falamos sobre mentalidade, empreendedorismo, negócios. E para quem tem fome de crescer, valoriza a família. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui da minha cidade, conterrâneo de Patos de Minas. Ele veio do interior, assim como eu. E eu quero que vocês recebam com muito carinho esse parceiro aqui da Arena Marabá, o Edinaldo. Seja muito bem-vindo, Edinaldo.
Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Como diz, a gente conheceu há pouco tempo, mas já sinto intimidade, sou seu fã e sinto amigo seu e é um prazer estar aqui no seu podcast.
Edinaldo, olha, um prazer te receber também. E para o pessoal de casa te conhecer um pouco melhor, quem é o Edinaldo, o que, que ele já construiu, o que, que ele busca construir a partir de então?
Sim, o Edinaldo é um jovem que tem a oitava série, morava no Carmo, Paranaíba. Morei no Carmo, numa fazenda no Carmo, até os 13 anos, perdi meu pai aos 12. Aí a gente veio para a cidade, para Patos, porque aqui tinha mais recurso. E sempre fui empreendedor, desde quando eu entendo por gente, fui empreendedor. E fui uma pessoa de muita criatividade. Com 13 anos fazia casa na árvore, eu que fazia meus brinquedos na roça. Então, aquela infância pobre, mas não passava fome, porque roça a gente não passa fome. Mas veio para a cidade, fiz Proman, aquela com 13, 14 anos eu pagava talão de água, luz. E uma família muito humilde, morava na Vila Rosa, até antes de eu casar. Então, estou contando um pouquinho da minha história para chegar na parte onde que a gente está hoje. Então, sempre fui de muita criatividade. Por que oitava série? Porque na oitava série... meu sonho era ser caminhoneiro. Então, não gostava de escola, eu não gosto de seguir regra, porque a gente tem, entendeu? Tem TDAH, então não dou conta de seguir regras. Meu negócio é vender, é trabalhar com pessoas. E eu trabalho com vendas desde os 7 anos de idade, eu trabalho. Na roça, eu vendia jabuticaba nos litros, de porta em porta, vendia paia, sabuco, que tinha muita fornalha. Pocame, Xirica, ia lá pro trevo da cidade vender, na rodovia vendendo também. Com 10 anos, 12 anos, eu e meus irmãos vendia. Então a venda tá no meu sangue, mas porém eu fui lapidando com o tempo. E hoje eu sou proprietário da Arena Marabá, tenho outros negócios, compro e vendo carga de batata, cebola, tem um caminhão que mexe com isso também, que busca, leva. E tem outros empreendimentos aí.
E me fala um pouquinho aqui, a Arena Marabá, quanto que teve que investir para fazer isso? De onde que veio essa ideia? Como que você decidiu? Vou montar uma arena aqui na cidade de Patos de Minas? Como que...
Então, eu sou uma usina de ideia. Eu não posso ver um lote vago. Eu não posso ver um lote vago que já fica imaginando, nossa, aqui dá para fazer isso, e fico viajando. Mesma hora que o empreendedor, eu sou muito tubarão. Eu pego para fazer. E eu nem da área do esporte eu não sou. Eu já tive supermercado, sacolão, fábrica de castanha, carreta, caminhão, em vários empreendimentos. Por último, eu tinha uma ótica, chamava Ótica Patos. E nós resolveu, eu tinha um sócio que eu tinha montado a ótica e ele administrava, que era o do Irlo. Nós resolveu, caiu a energia, resolveu vender a ótica. Então eu tinha um dinheiro parado, tinha vida boa, ainda tem, né? Mas sim. Aí do nada eu fui pegar meu menino na escola de futebol. E o Thales, que é o professor da Soccer Training, hoje é meu parceiro, sentou lá e falou assim, Edinaldo, não estou aguentando, eu preciso de um campo para treinar, porque o Maris está pedindo o campo, tá, eu preciso de um campo para treinar. Eu falei, eu monto o campo para você, nem de esporte eu não sou. E fui pesquisar, eu tinha acabado de vender a ótica, então o dinheiro não fica parado na minha mão, o dinheiro tem que girar. E falei, vou montar isso. E fui para cima, na outra semana já liguei para estou procurando terreno, já pesquisei sobre o campo, tem orçamento de sintético, sei, já nisso eu já entrei que na meus concorrentes, o que estava faltando aqui em Patos, uma novidade, e fui buscar fora. Uma arena aberta, entretenimento, mas não poderia ser só arena. Minha arena hoje é o maior complexo esportivo de Minas, Arena Marabá Patos. Tem 8 quadras de areias, 2 futebol de sabão, choperia, brinquedoteca, salão para festa. E hoje eu tenho mais de 170 crianças de escolinha e tem apenas 2 anos e meio, Arena Marabá. E a gente foi procurar terreno. Então achava um, não era ideal, achava outro. E nisso resolvi, achamos o terreno lá na Avenida Marabá, que fica lá de cima de Santa Casa. No meio da pandemia, pensei assim, vamos montar. Ganhei 60 dias de carência, fiz a arena em 45 dias, 10 mil metros quadrados, fiz o maior complexo esportivo de Minas, um dos maiores. Início, na inauguração, trouxe Amaral, a Luiz Chulapa, imprensa, parou Patos, porque era novidade, porque era área aberta, e no meio da pandemia, pagode, é coisa de doido, o empreendedor era doido, só ele acredita no seu sonho. E achei que ia gastar 400, 500 mil, gastei 1.200.000. Então, nessa brincadeira, e não parei com as batatas, não parei com os caminhão.
Não, e outra, isso você teve que fazer muita coisa, colocar a mão na massa, tudo. Reinventar. Porque eu vi lá, teve algumas coisas diferentes do que geralmente é utilizado em complexo esportivo, que você inovou.
Sim, sim, é tudo. É, ali não gastei um arquiteto nem um engenheiro, tudo na minha cabeça. Tem até no meu Instagram, da Arena Marabá Patos. Eu comecei, pedia a metragem do lote e eu mesmo comecei a desenhar no papel, em branco, as quadras, onde ia ser campo, no meio do mato, no meio do nada. Mato, 3 metros de altura, só eu que vinha um deck, só eu que vinha o campo tal lugar, só eu que via as quadras. E todo mundo, você é louco fazer isso. Todo mundo. Posso contar nos dedos 2, 3 pessoas que via potencial nisso. E eu só liguei para um amigo meu, um engenheiro, vou meter o pau lá, eu tenho só 60 dias de carência, eu tenho que inaugurar daqui 45 dias, depois você só assina os papéis. E meti o pau, domingo, 4 pedreiros, 4 serventes, 4 carpinteiros, direto. Liguei para um engenheiro da CEMIG, amigo meu, assim, eu preciso de energia, não tinha rede de esgoto, tinha nada lá, era terreno baldio, parado. E só eu que vim aquilo. Então, na hora que acabei tudo lá, liguei, arrumei a documentação, inaugurar. Ah, cadê rede esgoto? Nem rede esgoto não tinha. Lá vai eu pegar um bobiquete num domingo, 9 horas da noite, vamos fazer uma fossa aqui, tapar aqui, vamos inaugurar, que precisa inaugurar. Eu sou muito mão na massa. Até o pessoal passava lá assim, vi eu com uma na cerca, ajeitando e com as patrolas lá, patrolando, tudo sujo. Eles perguntavam, teve até um caso, até engraçado, passou um Corolla lá, parou, você quer que vai ser aqui? Ah, uns campos de futebol, uns campos de areia, e elogiou, vai ficar bom. E quem que é o dono? Não, é eu mesmo. E eu só falei assim, e morri de rir, sabe? Ninguém acredita que hoje o dono da Arena Marabá é um ex-chapa do SEASA, trabalhei no SEASA de chapa há 13 anos, motorista, vendedor, há 10 anos atrás eu era chapa no SEASA, 8ª série. Então tá só começando, que a Arena Marabá tá abrindo várias portas para mim, um conhecimento, tem 8ª série, mas hoje com a Arena Marabá resolvi me dedicar mais nessa área de estudo, fazer curso de gestão, de vendas eu já era bom, lapidei mais ainda. Área de oratória, comecei a fazer o curso de oratória, quero ser um mentor empresarial, tem vários, eu estou com bastante projeto ainda.
E o que diferencia na sua percepção, por exemplo, você falou, foi chapa do SEASA, depois teve ótica, teve outros negócios, o que diferencia alguém que é empreendedor de uma pessoa que talvez não consiga, por exemplo, você viu ali, teve problema do esgoto, deixa eu arrumar, deixa eu passar, cara, o que é empreender para você?
Empreender, quem é empreendedor sabe que está no sangue. Tá? Esse está no sangue, não adianta. Ele tem que ter muita coragem e persistência. Não é por dinheiro, é por prazer. O empreendedor, ele não faz por dinheiro. Ele sabe que é plantar uma sementinha e todo dia ir lá, guardar essa sementinha, que só ele vê a árvore de fruto. Só ele que vê a árvore cheia de frutas, bonita, dando várias sementes. Mas a sementinha, é a mesma coisa, você plantar uma sementinha, um empreendedor, no meu modo humilde pensar, é assim. Você planta uma sementinha e mora 5 quilômetros dessa semente. E todo dia você vai. para lá, para cá, aguando essa semente. Aí um dia que ela começa a brotar, essa sementinha começa a brotar, opa, deu certo. No outro dia chega lá, ela morreu. Ela está bem murcha, triste. E nisso aí você vende seu carro, você entra no cheque especial. Aí você compra todo o seu dinheiro para comprar aquele defensivo, aquele antipraga, para a sementinha. Aí joga toda a sua energia nessa semente, ela brota de novo. Aí nisso você está andando a pé, para indo e voltando, vendo essa sementinha crescer, com chuva, frio, chorando às vezes, passando dificuldade. Essa é o processo do empreender. É isso aí, indo e voltando. Aí, a hora que essa sementinha começa a florir, dar fruto, vem uma praga e cai tudo. Isso é o negócio do empreendedor. Está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, mas só ele acredita. Mas a hora que essa semente cresceu, essa árvore cresceu, e deu fruto, várias sementes, e aí você começa a trabalhar aquele fruto, vender próprio fruto e trabalhar mais a semente, aí você é reconhecido. Mas enquanto você está lá aguando a semente, só você que vem.
E outra, mesmo quando está dando fruto, daqui a pouco vem praga de novo.
Vem praga de novo.
Exemplo, a ótica não estava indo bem e de repente vou mudar tudo, agora vou para outro negócio e outro segmento. Então, é a vida.
Sim.
Ou igual um coração batendo. Ficar muito parado, tem alguma coisa
errada. Então, o empreendedor tem que ter coragem e persistência. Tem que ter coragem de arriscar, sair daquele comodismo, da sua casinha de conforto ali, ir para cima, não importar com o nome, cheque especial pega. Você sabendo que você vai pagar, vai estar tudo certo. Só ele acredita no seu sonho. Família não acredita, amigos zombam de você e de você. Ninguém acredita no seu sonho. Ninguém acredita no seu projeto. Aí, a hora que estoura, dá tudo certo. Aí, no meu caso, eu tô caminhando para isso.
Todo mundo tá sempre.
E, então, aí a gente... Mas, no interior, o empreendedor, ele é uma pessoa muito sozinha. Não tem com quem conversar, divulgar seu sonho. Porque o sonho do empreendedor tem que estar na mesma frequência de quem está escutando. Então, não adianta eu contar meu futuro projeto, para uma pessoa, para um amigo que não está na mesma frequência que a minha. Então, ele vai zombar de mim, vai rir, e vai me desanimar. Então, acaba que o empreendedor fecha com ele mesmo, e pega na mão de Deus e vai para cima. Aí é qualificando, é estudando, trabalhando para se melhorar.
Tem uma coisa que eu acredito particularmente, que tem muita gente que fica aparecendo esperando que alguém acredite no projeto, no sonho dele, para depois ele acreditar. E se, eu falo pelo menos por mim, se eu tivesse esperado o mundo lá fora começar a acreditar nos meus projetos para depois eu acreditar, eu não tinha realizado nada.
Nada. É desse jeito.
Até pessoas muito próximas que hoje me apoiam muito, que faz toda a diferença, por exemplo, a Lorena, minha esposa, que é meu braço direito, mas no início ela também me achava doido. E quando eu tava começando, eu falei, não, Romani, vou... E ela trabalhava no banco, eu tava empreendendo. E na época ninguém via nada, era o Romani maluco. Só que tem uma coisa. A partir do momento que a gente começa a caminhar e aos poucos os primeiros resultados começam a vir, aquilo começa a ficar incontestável. O problema é que muita gente, antes de provar que, peraí, eu vou continuar nessa jornada, eu vou fazer acontecer... espera querer que os outros façam por ele para depois ver se ele vai caminhar também. E aí vai falar, as coisas não deram certo para mim, ou para mim é mais difícil. Eu tenho problema que você não tem. Talvez, eu acredito, é muito comum as pessoas compararem o palco com o bastidor. Porque quem empreende sabe disso que você trouxe aqui. Tem momentos ali desafiadores financeiramente, e não só financeiramente, tem problema todo dia.
Sim.
O empreendedor, para mim, é quem está disposto a trabalhar para resolver problemas de forma significativa. E outra, Romani, mas problema? Se não tem problema, o empreendedor não existe.
Não existe. Não tem graça.
Tem gente que fala, eu quero correr de problema, então não dá para ter negócio. Não dá. Porque não dá. Eu quero correr de problema, um negócio só existe a partir do momento que eu estou disposto a solucionar o problema para alguém. Se eu não soluciono o problema, ninguém me paga por isso. É Sim. No momento que eu resolvo um problema que as pessoas vão ter chance de investir.
E falando do empreendedor, isso está no sangue. Porque todos os locais que eu já trabalhei, eu gostava de resolver problema. E eu adorava resolver problema. Só que eu não via o potencial de ser um empreendedor, de ter uma empresa, ter um Que futuro que a gente ia pensar, carregando caixa no Ceasa, 2 horas da manhã, motorista e tal. Mas sempre eu fui bom de serviço e sempre tinha uma visão diferente. Eu não pude, sempre fui muito criativo. O empreendedor, ele é criativo, ele tem essa facilidade de resolver problema, igual você perguntou. Como que fazer uma Arena Marabá? Para mim é simples. Coisa mais simples do mundo é eu desenhar um projeto, por exemplo, vejo um lote vago, eu sou uma usina de ideia. Vejo um lote vago, vejo várias coisas nesse lote, eu vejo a carência do mercado, vejo o cliente que eu vou atingir. Se eu tivesse dinheiro para fazer todos os projetos que vêm na minha cabeça...
E eu achei interessante a coisa que você falou. Empreender também não é sobre dinheiro, porque não só... Dinheiro, para quem empreende, sabe. Às vezes passa um ano, 2, 3 e ainda não está dando dinheiro.
Não dá, e tem que ter essa paciência. A sementinha que eu falei, que a gente vai regando, vem regando, a hora que ela está... Agora vai, eu vou recuperar tudo.
E tem meses que vai dar prejuízo.
Sim.
Quem está com a cabeça de, peraí, eu tenho que ter um tanto mensal, é aquele tanto fixo e eu já sei que é isso, é muito desafiador pensar num negócio que eu só recebo se eu gero resultado. Eu não recebo por hora trabalhada, eu não recebo nem por dedicação. O empreendedor ele recebe a partir do momento que ele vende, a partir do momento Sim. que alguém decide pagar para um problema que ele resolveu. Então, não é fácil, mas é uma coisa que também tem o potencial de trazer um retorno assimétrico e não no curto prazo. Pelo menos, eu nunca vi, a não ser ganhar na loteria, uma pessoa do dia para a noite conseguir construir algo realmente significante. E falando aqui, Ginaldo, me fala um pouquinho nessa sua trajetória. Quais foram momentos de desafio ou de histórias de fracasso que você possa compartilhar?
Olha, fracasso, desafio, nunca foi problema para mim. E eu não levo por esse lado de fracasso, desafio, eu levo pro lado de aprendizado, porque ou dá certo ou dá certo. Não existe essa comigo...
Ou você ganha aprendendo,
Isso.
ou você ganha comemorando Isso. por ter dado certo.
Então eu sou uma rocha que meu subconsciente ela é muito forte, a minha força de vontade, que eu não vou desistir nunca. E se não der certo um negócio, eu tento outro negócio. Eu já vendi uma carreta e sobrei com a Bias. Já montei todo um comércio a colão e... Perdi tudo que investi, nada a ver.
E você nunca pensou assim, vou desistir?
Nunca. Vai desistir para correr para onde? Eu vou com esse aprendizado, eu vou fazer mais. Vou para cima. Não existe. A vida da gente é uma só. Então, depois que isso está na gente, e minha esposa fica me acompanhando, e ela não tem essa frequência que eu tenho. Então, às vezes, é muito complicado, porque eu sou muito acelerado e eu tenho vários... ideia, projeto, e ela é muito conservadora. Isso, num ponto, é bom, dar uma freada, dar aquela... Mas o empreendedor, ele gosta de passa, ele monta um projeto, negócio, 2, 3 anos, vai vir 3, 4, 5 ali na cabeça e tem que fazer as outras. Depois que coloca a coisa na cabeça, nada tira. Isso todo mundo que é empreendedor hoje sabe. E isso não se ensina na faculdade, ser empreendedor. Então, hoje, como diz, eu tenho 8ª série, igual comentei, mas por necessidade, por ter que ser caminhoneiro muito cedo, viajar, carreta. Então, já tem quantos anos? 24 anos que eu sou da estrada. Então, o mundo me ensinou muita coisa. Agora, a Arena está me ensinando mais ainda, conexão com pessoas. Está num podcast falando com você, estou aprendendo. A gente, o tempo todo, está conectado com pessoas que... E, querendo ou não, a gente topa com jovens empreendedores. Nossa, eu inspiro em você. Às vezes a gente faz um vídeo. Esses dias chegou uma carga para mim de cebola. Eu não tenho vaidade. Eu garro e descarrego o caminhão. Não tem disso. Mas, claro, de alegre funções. Mas, às vezes, precisar, não tem disso. É uma brincadeira, não é? Ou coisa séria. Aconteceu lá na Arena. Teve um campeonato. Lá e lá da gente, toda classe, A, B, C, D, todo jeito. E esse era mais o pessoal mais da alta, né? E eu tô lá sentado com os amigos meus, que hoje, como diz, eu tenho bastante conhecido gente da alta também, de acordo com a arena me proporcionou. E sentou lá e eu tô lá tomando cerveja com o pessoal. Aí chegou um senhor lá e falou assim, eu sempre te vejo aqui na Arena Marabá. Você é o zelador aqui, né? Falei assim, não, eu... Aí eu, não, você é o proprietário, ele é o dono. Por quê? Porque eu não tenho vaidade. Vai ver eu lá jogando é peteca com a galera, de short, chinelo. Eu não tenho vaidade. Porque eu gosto de pessoas, gosto de gente. Adoro gente, adoro energia, frequência, conhecer pessoas.
Uma coisa que você trouxe, que eu acredito ser muito importante, e na internet é vendido a ilusão disso, que tem muito a ideia de, não, você tem que ficar só no estratégico e você vai empreender, você tem que sair do operacional. Tem que ter muito cuidado com essa fala. Porque no mundo real, quem empreende sabe que tem momento que sim, tem que ir para o operacional e tem momento que você vai ficar no estratégico.
Sim.
A não ser que você tenha uma empresa multibilionária, talvez ainda precise de você no operacional em muitos momentos. Eu gosto de dizer que o melhor momento para sair do operacional e para o estratégico não é aquele momento que você está de saco cheio, estou cansado, eu vou para o estratégico porque eu estou cansado e aí eu quero descansar. O melhor momento é quando você está voando, está dando tudo certo e o operacional não precisa de você. Mas, agora, a partir do momento que eu quero sair daqui porque eu tô de saco cheio, pode ser muito perigoso. E, de repente, você tem que fazer um retrabalho duas vezes maior de não ter feito o que era para fazer no momento que era mais fácil de corrigir a trajetória antes.
A empresa eu acredito no seguinte, que empresa é energia. E a empresa do empreendedor, ela é energia, muita energia do dono. Que o dono ali, igual a arena, eu lembro, eu comecei no mato e tudo que tem que fazer, eu que corro atrás também, mas eu delego funções hoje. Então é muita energia. Então você tem que dar exemplo. Você tem que ser cercado com equipe boa, melhor que você em vários aspectos, de estratégia, tudo. Porém, a energia da empresa é você. Não adianta. O Romano fala assim, vou baixar minha energia aqui, que aí os funcionários baixam a energia também.
Eu gosto de dizer, se o líder senta, a equipe deita.
Sim, sim. Então, claro, tem que chegar num ponto, é fase, 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 né? Você tem que chegar num ponto que você tem que colher seus frutos de que você empreendeu, né? Mas se você baixar a guarda, lá fora tem vários concorrentes que querem tomar seu lugar. E cliente, cada dia que passa, você tem que conquistar mais clientes, na minha área, principalmente. E aí eu gosto de... Eu mesmo gravar meus vídeos de quem não segue aí, Arena Marabá Patos, Patos de Minas, viu? Porque tem muita gente confunde que é lá no Pará, não, a Arena Marabá, porque a avenida chama Marabá. Então eu faço muito vídeo bem espontâneo. Então todo mundo fala, nossa, você é a cara da arena. Por quê? Por causa da minha energia. Eu gosto de pessoas, gosto de gente, eu gosto de cair lá, jogar peteca, jogar vôlei, jogar futebol, sentar na mesa dos clientes, tomar cerveja e deixar os clientes bem à vontade. Então, não podia ter morrido sem, sim, não vou morrer tão cedo, mas sem montar um Arena Marabá. E tô apaixonado com a arena, com essa energia da arena. E tem vários projetos, aguarde, vai ter vários projetos ainda para frente, se Deus quiser, 2024.
E Deus vai querer. E vamos falar também... O que são vitórias no meio da sua trajetória que você pode compartilhar?
Vitórias, depende da época, que a gente já passou várias fases. Quando diz, na minha adolescência eu tive depressão, tentei suicidar. Então, foi uma vitória. Eu comecei a fazer triatlo, me salvou da depressão com 18 anos, complexo de inferioridade. Comecei a fazer triatlo e... Aqueles triatos que tinha em Lagoa Formosa para cá, atravessava a lagoa nadando, vinha de bicicleta. Aí eu comecei a ser da equipe do Pacal, de corrida. Então isso me tirou. Isso foi uma vitória da minha depressão. Segunda vitória, que eu acho importante assim, na minha vida profissional...
Peraí, inclusive, pessoal, se você enfrenta depressão, eu vou deixar um link aqui abaixo... onde você pode procurar psicoterapia com profissionais qualificados, caso você quiser passar por um processo para te ajudar. Como o Edinaldo falou aqui, às vezes uma atividade física, às vezes se conectar com pessoas, e é um momento que, sem perceber, a pessoa não está querendo nada. Ela começa a perder a perspectiva de futuro, aquelas coisas que gostava de fazer começam a não ficar tão interessantes mais. é importante mais procurar a ajuda.
Sim,
nesse
o que
momento.
Me salvou foi a academia. Academia, aqui aí me via de outros olhos no espelho. Então comecei a gastar muita energia, como eu era muito acelerado, então não sabia, chegou a idade que a gente não entende o agente mesmo, né? Mas isso eu acho que foi a chave da minha vida, porque eu me transformei muito mais forte. Hoje eu sou o que sou, porque eu passei o que eu passei. E mesma coisa.
E dá até mais empatia.
Sim, você fala...
com outras pessoas que às vezes estão enfrentando um desafio.
Sim, é passageiro, mas não deixa você bater, tem que ir para o esporte. Eu acho que o esporte cura mesmo, o esporte cura qualquer doença, qualquer depressão, é o esporte. Qualquer um. É karatê, é jiu-jitsu, correr. Aí eu apaixonado com correr. Então ali é você e você, e ali você coloca meta. E hoje a gente transforma, a gente utiliza toda a força que a gente saiu daquela situação na vida profissional também. Não deixa se abalar, então não tem nada que me abala, não tem energia ruim nenhuma que pega em mim. Eu acordo 2, 3 horas da manhã, se precisar, 4 horas, cantando a mesma energia.
Você ia falar de outras vitórias?
Outras vitórias. A Arena Marabá, para mim, foi uma surpresa, porque a partir do momento que eu fiz a Arena Marabá, eu vi o potencial que eu tinha dentro de mim. Porque antes eu estava empreendendo, mas ninguém me conhecia. Eles conheciam o Adinaldo das Batatas, que até hoje, que é o meu irmão que vende batata nos caminhões, o Carmo Lagoa, Patos, eu ainda trabalho na compra, os caminhões, é Adinaldo das Batatas. A partir do momento... que eu tinha.
Ah, inclusive você me deu a ideia lá para trabalhar fazendo a venda da cebola.
Sim,
junto. Que tem. Que
vamos
tem,
lá.
Que tem a cebola, porque eu sou sócio, para quem não sabe disso, eu tenho um negócio, eu sou sócio num negócio de alho e tem toda a estrutura também para mexer com cebola e provavelmente a gente vai começar a fazer
sim,
a venda.
Sim, tem que ser agora até maio, porque agora tem que pegar a cebola do sul, né, da Argentina, e aí compra ela baratinho, chega nos bag, maquina e vende. Se quiser parceiro, eu vendo ela para você.
Opa!
Então, ó, essa Arena Marabá hoje, ela está sendo um aprendizado que não, acho que faculdade nenhuma não ia me colocar nessa situação dessa arena. Porque eu vi fazer uma Arena Marabá em 45 dias e a estrutura que tem, e praticamente chegou num ponto que o dinheiro acabou. Que eu achei que ia gastar 400, 500 mil. E não parei. E por quê? Porque o sucesso foi tanto
E eu achei interessante aqueles postos de eucalipto, tudo. É diferente, não é? Não.
É nesse ponto aí, eu tive convite de ser mentor, consultor, né? Empresarial de construção de arena. Porque em São Paulo, é um poste de ferro, as arenas tudo dividida. A minha foi área aberta. Então, para ter mais aqui é calor humano. Quem está jogando vôlei aqui tem
contato. Ao invés de olhar para o que todo mundo estava fazendo, você olhou para o cliente.
Sim, o cliente é o principal. É tudo que eu faço hoje é para o cliente. Se eu pudesse hoje estender um tapete vermelho e carregar o cliente, fazer tudo ali para o cliente. Porque uma que eu gosto de pessoa, de gente, e outra que o cliente, num local de entretenimento, ele tem que ficar à vontade. Ele tem que ficar à vontade. Então, o pessoal lá, hoje, tem aniversário lá, leva violão e canta, fica até... Então, ali, para mim, ali é um prazer ver a alegria de outras pessoas no meu espaço. E fora as ações que a gente faz lá também. Igual, eu libero para as escolas, em troca de um quilo de alimento, a PAI vai sempre lá. Eu tenho parceria com Mesa Brasil, do SESC, da Tatiana. Eu libero, por exemplo, para as escolas... levar toda a escola em troca um quilo de alimento. Tem vezes que a gente consegue 20 cestas básicas. A PAI vai sempre lá, passar o dia lá, de graça lá. Então, isso não tem preço. Última visita da PAI, estava lá conversando com as professoras e aqueles anjinhos brincando na areia, assim. Do nada, a professora mandou, fui lá e pediu para todo mundo vir me dar um abraço de agradecimento. Então, isso não é dinheiro. A Arena Marabá não... Como diz, a gente faz em busca de um dinheiro, um resultado, mas a energia que a gente
quando
ganha...
Quando você percebeu que ia dar certo, que você falou, cara, tá acontecendo?
Eu acho que foi logo no início, no impacto do início mesmo. Eu vi que ia estourar, porque é uma coisa nova, e foi um estouro na cidade. Só falava em Arena Marabá, Do nada eu fui para 5, 6 mil seguidores, coisa que eu nem Instagram não tinha, que vendia era batata, né? Tinha o antigo da ótica. Então, do nada, estourou, só falava nisso. E eu trouxe os jogadores, a gente fez parceria com a empresa. E nisso eu fui, nossa, tá acontecendo. Mas não via dificuldade em acontecer, e nisso precisava crescer mais, que minhas quadras ficou pouca. Chegou um ponto eu ter 10 quadras de areia lá. Hoje a gente tem 8, mas eu tenho um projeto para fazer mais umas coisas. E isso com terreno alugado de outras pessoas, e investir 1.200.000 e ainda vem mais investimento, se Deus quiser. Então é só doido mesmo. Empreendedor é um doido que, claro, precisa de uma gestão, um mentor empresarial por trás para direcionar, dar uma segurada, porque se deixar,
Por que você acredita ser importante ter ou mentores ou pessoas para conversar? Como isso pode ajudar?
Porque o empreendedor, ele é um louco. É um louco que, se não tiver alguém, um empreendedor não é gestor. O gestor não é empreendedor. O empresário não é empreendedor. Pode o empreendedor virar empresário. Mas um gestor, por exemplo, de empresa, ele nunca vai ser um empreendedor. Porque ele pensa muitas vezes em
criar... São habilidades diferentes.
Isso. Então, você precisa de uma equipe para te direcionar.
Ó, pessoal, isso que ele falou é muito interessante pensar. Por quê? Porque a mentalidade do empreendedor é diferente da mentalidade do gestor.
Demais.
E para quem está olhando de fora, pensa a mesma coisa. E não é. É um, talvez, tem a habilidade mais de entrar num mato fechado com um facão e sair cortando o mato para descobrir o que tem na frente. E o outro, talvez, a habilidade de organizar e fazer aquilo não virar uma bagunça. E começar a organizar o mato que está sendo jogado para trás. E pera aí, vamos ver aqui. Deixa eu subir aqui para ver o que tem lá na frente. O gestor, ele faz um papel de maior capacidade de administração, de planejamento, às vezes trazer mais números. E o empreendedor, ele tem mais forte essa energia, essa capacidade de sonhar, de acreditar quando muita gente não está vendo.
O empreendedor é o tubarão, né? Aquele desafio comportamental, tubarão, águia, gato e lobo. O empreendedor, eu dei 70% tubarão, 30% águia. Então, não tem nada de gestão, não tem nada. Mas eu sou cercado de pessoas que é competente nessa área. Então, me ajuda muito. Então, você que é empreendedor. O empreendedor, se soltar, ele vai fazendo. Então, você tem que ter uma equipe mais qualificada do seu lado. Aí que entra quem fez a faculdade, quem... A maioria dos empreendedores, é poucos que... conheço muita gente, mas a maioria parou para ir trabalhar, para quebrar a cara, para tentar, para conseguir. Então, mas ele é cercado, ele foi lapidando, ele tem conhecimento de gestão, ele tem conhecimento de marketing, tem conhecimento de tráfego, tudo. Mas se tiver aquela pessoa especializada, aí vai embora. Porque o empreendedor não é nada sozinho também. Você tem que ter uma equipe.
É, uma coisa que eu gosto de dizer é, se você conversar com qualquer pessoa que construiu 1 milhão de patrimônio e outra que não, que eu falo construiu, não é herdou, sim, nada. Essa que construiu isso teve equipe, não conseguiu fazer sozinho. Tentar fazer sozinho é muito pesado, é muito mais difícil. Ah, pode ter exceção? Pode, mas é muito exceção. O cara que faz patrimônio de verdade, ele tem equipe, ele não faz isso sozinho, não. E esse outro que fez sem equipe, geralmente, ou é devido ser, talvez, um órgão governamental, que ainda assim ele provavelmente tem a equipe dele dentro do órgão governamental, ou porque ele ganhou na loteria, ou, assim, é uma exceção da exceção.
Pegou pronto, família também, né?
É, ou é muita exceção alguém conseguir realmente construir
patrimônio. Aí é o empresário, né? É. O empreendedor é aquele que cria do zero. Vê ali, só, será que vender essa taça aqui dá dinheiro ali na... No, vou começar e... Não, então vou ter que empreender dela de outro jeito. Vou ter que desenhar um desenho, fazer personalizada de acordo com a pessoa e encher o carrinho e pá.
E o que, que você recomenda para quem pensa, nossa, eu acredito que eu quero abrir um negócio, eu vou fazer, o que, que você recomenda?
Olha, prepare, coragem e persistência. Tem que ter coragem e persistência. Depende que fase.
E vamos supor, o cara tá assim, não, eu quero ficar rico rápido.
Ah, não fica rico rápido. Empreendedor não, já... não vai. O rápido é 5 anos.
Sem
e para dar certo.
Pessoal, eu sabia que ele ia falar isso, mas é porque às vezes eu falando.
Porque
eu
falo, não é por dinheiro, é por prazer.
Tem gente que quando eu falo isso, a pessoa fala, o Romano tá doido, tá querendo. Não. Pessoal, isso que ele falou é mais pura verdade. 5 anos é o rápido. As pessoas superestimam demais o que vai ser feito do dia para a noite e subestimam demais o que pode ser feito em 10 anos.
Você lembra da sementinha? Você não planta uma árvore, colhe uma semente, colhe maçã, e em 5 anos você vai colher poucas maçãs para você ter aquele conforto, das outras maçãs te dão conforto. Mas até lá é trabalho.
E a pessoa que fala assim, não, eu quero garantia, quero segurança.
Vai ser empreendedor nunca. Não vai ter nada. Se for pensar por esse lado, se for pegar em bem material, em patrimônio, ah, não quero desfazer do meu carro, não quero desfazer da minha caminhonete. Não, você pode ter uma fase que chega num ponto que se você quiser crescer, você tem que desfazer.
E me fala também, colocando aqui assim, agora vamos pegar aquela pessoa que já entendeu, fala, não, eu entendo que é um jogo de longo prazo, talvez daqui a 5 anos, talvez daqui a 10 anos, eu quero empreender, quero solucionar um problema, qual conselho você dá?
O conselho é conexão com pessoas. Faz o máximo de conexão com pessoas. E o empreendedor, ele sabe que ele é empreendedor, porque está no sangue. Ele é criativo, ele gosta de resolver problemas. Se você trabalha numa empresa e gosta de resolver problemas, o primeiro a chegar e o último a sair, e gosta, não puxar saco, em resolver problema por prazer, você é empreendedor. Ideias, por exemplo, como é que eu vou começar a empreender? A pessoa que tem a criatividade de resolver problema, ele é criativo. Então, a pessoa que é criativo, por exemplo... vai em São Paulo, 25 de março, no Brás, por exemplo, vai vir com coisa que está 4 meses que não veio aqui para nós ainda. Começa, o cara vai ver lá na frente, fazer, ó, nossa, se eu levar isso aqui, toda vez que eu vou 25 de março, eu trago um monte de moamba. Câmara lá no 25 de março é R$60, eu vendo ela por 250. Então, tudo é dinheiro. Empreender, você quer dinheiro mais rápido? Comprar e vender. Compre, vende, e vai conhecendo pessoas, e conectando pessoas. Faz um curso de oratória, que é excelente, faz um curso de oratória que vai te destravar em conhecer pessoas, que vai ajudar muito mesmo, que vai te dar autoconfiança para você conversar, falar, e vai em tudo, todo curso que tiver, vai presencial. E não perde um minuto de conectar com pessoas. Então, você está no ponto de ônibus, conecta com todo mundo do lado. Você está numa reunião, conecta que aquelas pessoas vão fazer sentido na sua vida. As pessoas vão te olhar com outros olhos. Então, quanto mais você conectar com pessoas, fazer network, mais as portas vão se abrindo. Porque ali vai vindo uma ideia, vai vindo um outro projeto, e a pessoa vai lembrar de você e vai fazer acontecer aquele sonho.
Eu achei interessante aquilo que você falou também. Você é o primeiro a chegar, o último a sair, você faz mais que o combinado. Talvez você já esteja empreendendo dentro de algum negócio. O que te preparou para ser empreendedor não foi a Arena Marabá. Foi tudo que você viveu antes. Foi lá no Ceasa. Tenho certeza que o trabalho que você fazia só te proporcionou chegar e estar construindo o que você vem construindo devido em algum momento você ter a cabeça de tratar aquilo como se fosse seu até quando não era.
Sim, você tem que aproveitar as oportunidades. Você tem que ser o melhor sempre, porque o seu patrão vai estar te olhando. Então vai que o seu patrão está passando por dificuldade e vai estar procurando alguém para dar uma sociedade, da empresa. Vai ser você. Então, quem faz melhor, ele se destaca.
E às vezes o seu patrão vai estar te olhando, não significa só o patrão que você está atendendo agora. Com ele não, pode ser o seu patrão, que você nem sabe que vai ser seu patrão, que passou lá e você atendeu ele.
Sim.
E esse cara podia te contratar e você nem ficou sabendo disso se o atendimento não foi bem
feito. Sim, e conecta com o maior número de pessoas. E outra coisa, você está perdido no sonho, as melhores ideias vêm à noite. Tem sempre uma agenda ao lado da sua cama, da cabeceira da sua cama, que à noite, a hora que você coloca o cabeceiro na cabeça para dormir, as ideias vêm. Uma ideia louca, anota tudo. Toda ideia que vier, anota, porque a partir do momento que você anotou, a energia, toda a energia do universo já está conspirando a seu favor. E começa a agradecer. Já começa a agradecer que uma coisa que nunca aconteceu. Ó, Deus, obrigado por 1 milhão na conta. Muito obrigado por minha fazenda. Muito obrigado por ter 500 mil seguidores. Muito obrigado. Começa a dar graças uma coisa que não aconteceu. Por quê? No seu cérebro vai pensar que já aconteceu e as coisas começam a acontecer de verdade. Todo o universo, a energia vai... Eu gosto de dizer
que tudo acontece duas vezes. A Arena Marabá primeiro aconteceu dentro de você, depois no mundo real. Sim. E parece simples isso, mas tudo que qualquer pessoa no mundo já construiu, antes aconteceu dentro da cabeça de alguém.
Sim. É da cabeça, depois passa para o papel. Porque a partir do momento que você passou para o papel... no seu cérebro, você entende mais que eu, mas do meu modo de pensar, já está assimilando que aquilo já é verdade. Então, aquilo já é verdade. Então, as coisas começam do nada, você faz a conexão. Por exemplo, eu tinha vontade de ter uma carreta, por exemplo, ou ter um supermercado, um sacolão. Escrevi tudo, mas aí do nada... Eu fui, tava lá no Carmo, o cara me ofereceu umas bancas de supermercado. Aí, do nada, já apareceu o ponto. Sim, as coisas foram fazendo sentido. Mas depois de uns 6 meses escrito, que as coisas vêm...
E olha, ofereceu o ponto. Tudo tem a ver também com o comportamento que a pessoa está tendo. Porque ninguém quer dar oportunidade para quem não está se dedicando. Sabe aquele cara que chega atrasado todo dia, que pede para sair sempre mais cedo, que está... às vezes, sabe, empurrando com a barriga o trabalho, esse cara pode esquecer a ideia de empreender.
Pode esquecer.
Porque se eu... e tem outra visão. Se eu acho ruim pensar, eu não quero ter mais patrão, o seu cliente, você vai ter 1 milhão de patrão, que você nem vai perceber. Eu quero trabalhar menos. O que você fala para quem...
Nossa, trabalho muito mais. É domingo a domingo, mas com prazer. Com prazer, domingo a domingo. E mesmo quando o resultado não tá o que você esperava, não falo só pro lado da arena, pros outros negócios também, você sabe que vai demorar, mas você com prazer.
E aquela pessoa que fala assim, mas para empreender, não dá para empreender se você já não tiver muito dinheiro. O que você fala?
Olha, depende. Dá para empreender com pouco dinheiro, fazendo do jeito que eu estou citando. Comprando e vendendo. E seja ousado. Seja criativo. Compre e revende uma coisa que não tem na sua região, não tem no seu bairro, não tem na sua cidade. Cores diferentes. Então,
ou que as pessoas já estejam buscando.
Isso. Então, anda, vai em São Paulo, pega um ônibus aqui, vai em São Paulo, vai num shopping, frequenta locais diferentes para você sentir a frequência diferente do outro lugar. Você vai vir com outra mentalidade. Eu fui em Goiânia esses dias e vim apaixonado. E só que eu não posso ver um lote vago. Vim com várias ideias de montar um bar top lá de Goiânia, que vai gastar bem menos. Tá carente o bar aqui, espaço para show, tá carente. Então tem mercado para todo mundo e tá carente em várias coisas. Quem tiver coragem de começar a empreender, e não pensa que vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado. Vai empreender, vai dar tudo errado. Mas quem tem o prazer de resolver problema, isso tira de letra. O errado vai transformar em certo, o certo vai transformar em errado de novo, aí o errado você vai corrigir de novo até dar certo.
E tem uma coisa, eu pelo menos acredito, tem muita gente que fala, mas para empreender tem que ter dinheiro. De verdade, eu acho, porque eu comecei a empreender sem dinheiro. Em algum momento também você não tinha o dinheiro que você construiu para fazer a Arena Marabá. Sim. Eu acho que você ou tem que ter dinheiro ou tempo. Então, ou eu vou levar mais tempo para conseguir chegar onde eu quero, ou eu vou colocar mais dinheiro. Mas não é que não dá para fazer sem dinheiro. Agora, se a pessoa não está disposta a levar mais tempo, aí realmente não vai dar para...
O dinheiro é muito importante. Até mesmo os perrengues do empreendedor hoje
Claro que é essencial,
mas... O dinheiro, né? Mas você tendo um score bom...
Mas
você faz o dinheiro girar, entendeu?
O que eu quero trazer também é, no início, vamos supor, eu tô sem nada. Eu vou prestar um serviço para você, eu vou fazer alguma coisa que eu possa levantando aos poucos o dinheiro e montinho, montão, eu começo a conseguir vender uma coisa aqui, vendi um ali, eu vou montar um negócio. A minha mãe, por exemplo, ela começou um negócio vendendo roupa sacoleira. Depois, sócia de uma loja de roupa, dona da loja de roupa, montou duas lojas de roupa, depois vendeu as duas lojas. O meu pai, no início, ele trabalhava para outra empresa. Ele começou como diarista, depois ele começou a olhar a turma, virou gerente de roça, começou a plantar para ele. Ele não começou plantando 100 hectares de alho, ele começou plantando um. Só que às vezes as pessoas olham e pensam, não, mas é porque para ele foi mais fácil. Ou na época dele era mais fácil. Hoje, minha percepção, hoje é muito mais fácil que era antes.
Muito mais.
Se você pegar antigamente, as pessoas tinham menos estudo, menos acesso à informação. Hoje você vai no YouTube, tem um monte de acesso. Um podcast como esse aqui, antigamente não tinha como pegar essa informação. Então, existe o lado de talvez tem novos desafios. Eu não acho que está mais fácil, mais difícil. Tem novos desafios. E a questão também é, se você parar para pensar, olha o quanto muito mais pessoas passavam fome antigamente. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a viajar de avião, a televisão em casa, a coisas que antes era coisa de rico. Eletricidade não era para todo mundo antigamente.
Era.
Então, se parar para pensar, eu acredito pelo menos que as coisas tendem a ficar mais fáceis. Os problemas só mudaram. Então, não é pensar, eu vou resolver o problema igual aquela pessoa resolveu antigamente. Agora, tem que ter uma nova forma de resolver.
E vai mudando cada vez
mais.
Então, mas eu até conversando com um amigo meu esse dia, e para você que quer empreender, tá fácil, porque hoje em dia a nossa juventude, ela tá ganhando por esse fato da tecnologia, está ganhando tudo mastigado, tudo fácil. E os problemas são reais. Para resolver os problemas são reais. Então, o principal do empreendedor é vendas. Vendas, todo empreendedor tem que ser bom em vendas. Então, eu quero ser empreendedor. Então, vai aprender vendas. Vendas, pessoas, porque você trabalha com vendas o tempo todo. Você vende sua imagem, você vende sua empresa, você vende no Instagram, você vende, é vendas. Então, a partir do momento que você é bom de vendas, você desembola qualquer problema.
E não existe nenhuma empresa que, se não vender, não quebra. Todas quebram. Se não vender, quebra.
Isso.
Eu vou dar um exemplo. Quando eu indiquei a psicoterapia, é uma empresa da qual eu sou sócio dessa empresa e, de fato, eu acredito que são psicoterapeutas de excelência, treinados por mim, que eu sei que são pessoas muito boas por um preço justo. Mas isso é um processo de vendas. E estar produzindo esse conteúdo faz as pessoas confiarem nesse trabalho e, consequentemente, pode ser a psicoterapia, ou pode ser ir na Arena Marabá, ou pode ser, quem sabe, comprar algum curso. O Instituto Romani tem cursos para oferecer, comprar cursos do Instituto Romani. Existem negócios acontecendo. Então, percebe isso, pessoal. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou do zero e eu gostaria de construir algo, uma coisa simples. Tem vários passos já. Eu posso comprar, vender. Eu não sei nem... Pensa uma coisa que você possa gerar valor para alguém. Se você começar a produzir conteúdo sobre aquela coisa com consistência, hoje celular, internet, todo mundo tem acesso. Se você minimamente produzir, sei lá, 2 vídeos para o YouTube por semana sobre temas, vai no YouTube, olha canais grandes, olha os vídeos que mais performaram desses canais, vai lá e grava um vídeo sobre aqueles que deram certo de outros canais, só colocando a sua opinião. Se você fizer isso por 2 anos, e falando sobre um... Escolhe um nicho. Pode ser terapia, pode ser esporte, pode ser o que for, pode ser saúde. Se você fizer isso por 2 anos e quiser vender qualquer coisa, as pessoas vão te dar mais credibilidade, fica mais fácil de vender, fica mais fácil de ter um negócio. Por isso que eu falei do tempo. Não é do dia para a noite. Mas aí eu já posso começar um negócio muito mais fácil.
Sim.
E todo mundo gostaria de ter uma porta aberta, mas quantas pessoas realmente estão dispostas a abrir portas para que as pessoas confiem nelas, para que o universo queira conspirar a favor? E, Edinaldo, me fala um pouquinho também, o que é dinheiro para você?
Dinheiro é o resultado do esforço que a gente teve, né? Mas dinheiro é fase e fase. Chega um ponto que você sabe que o dinheiro vai demorar a vir a longo prazo, então você vai entender, hora que chegar, você está maduro para transformar o dinheiro, e o dinheiro não gosta de quem gosta dele. Quanto mais você gira o dinheiro, mais você ganha. Então, ali, se você for apegado em dinheiro, gente muito pão dura, nunca vai ter nada. Então, vai ter sempre aquele mesmo montinho de dinheiro ali, mas o dinheiro tem que sair, entrar, tem que girar. O dinheiro gosta de quem não gosta dele. Quanto mais você gira o dinheiro investindo, fazendo a roda girar, mais vem a seu favor. E ali você vai conseguindo, aumentando o patrimônio até um ponto que... Não sei se eu vou chegar nesse ponto de estabilidade, de querer parar, porque eu quero ter vários projetos, várias ideias, então com dinheiro eu quero montar outra empresa, com outra empresa eu quero montar outra, e vai, sabe?
Eu acredito nisso também, não é sobre... Porque se parar para pensar, a pessoa que tem um patrimônio de 10 milhões, ela não vive tão diferente de uma que tem um patrimônio de 100, ou de que tem um patrimônio de 1 bilhão. Se for parar para pensar, eu posso ir no melhor restaurante da cidade, posso ir comprar roupa que quiser e assim por diante. Eu chego um ponto, como você disse, e eu acho que não é que chega um ponto, esse ponto já existe desde o dia 1, que é muito, peraí, o que, que eu estou construindo? O que, que é o meu projeto? Qual problema eu quero solucionar e como que eu vou solucionar esse problema? Pelo menos para mim, eu acho que... Tem muito essa energia, essa fome, essa vontade. Eu tenho que deixar... Porque é uma jornada. A vida é uma jornada. E como eu faço para deixar esse mundo um pouco melhor ou solucionar alguns problemas que antes de eu estar aqui, esse problema... Porque se parar para pensar, toda empresa, ela só existe porque existe um problema que ela está solucionando. Pode ser reunir pessoas, promover entretenimento, pode ser... Tem um rapaz que falou, não, mas eu acho que a minha empresa não tem nada. O que, que você trabalha? Eu sou eletricista. Ué, imagina se não existisse eletricista no planeta Terra. É. Quantos problemas não soluciona? E isso também tem a questão, às vezes o autônomo não se vê como empreendedor e ele é.
É empreendedor. Ele tem medo de crescer, né? O autônomo ele tem aquela segurança.
Falta se ver como empreendedor muitas vezes.
Isso. Então, o empreendedor, ele não tem medo de arriscar tudo e crescer e só ele sabe.
Um eletricista é empreendedor, um psicólogo, um médico, todos. Só que às vezes não estão se vendo assim.
Então, mas talvez é falta de conhecimento, conexão com pessoas. Então, você quer ser empreendedor... Conecta com pessoas da mesma energia, do mesmo. Mesma pessoa que pensa igual você. Não é esses. Vai pra balada. Lá você não vai arrumar ninguém empreendedor, pra boteco, pra ter casa. Você não vai arrumar ninguém empreendedor lá que vai te auxiliar. Procura frequentar ambientes de empreendedores, de pessoas que já chegou lá ou tá buscando chegar. Porque ali. Você vai conversar com um, vai pegar uma história de vida de um, história de vida de outro e vai se identificando. Então, não vai ser num bar, numa badalada, que você vai tirar conhecimento de empreender. Então, começa a frequentar ambientes. Ambientes muda a frequência. Então, começa a viajar, ver coisas que seu cérebro nunca imaginava, pegar aquela frequência diferente. Ambiente bom também. Você não tem dinheiro, senta num bar chique, nem que seja para tomar água com gás. Ali você vai perceber como é que as pessoas ricas sentam, tomam água, comportam. Ali você já vai começar a entrar nessa frequência. Então, já vai começar do nada. Aí você vai conversar com a mesa do lado, vai pegar aquela frequência. No outra semana, você já começa a ter contato um com o outro. E a hora que você vê... Você já está saindo, igual eu morava na Vila Rosa. Então, nada contra a Vila Rosa, mas sim. E não tinha meus amigos, era tudo. Tinha muitos, né, que usava coisa. Então, não fui por esse lado, mas sim. Chegou num ponto que você tem que crescer, você tem que procurar igual novos ambientes para você crescer. Senão, você vai ficar naquela mesma.
E tem uma coisa que você trouxe aí que eu achei interessante. Olha. Se, eu não tenho dinheiro. Às vezes você senta em um restaurante bom, bebe uma água com gás. Eu vi, isso mexeu comigo, porque eu vi um grupo de adolescentes passando, eles passaram na frente de um restaurante bom e falaram, ah, não, ali, o prato ali, só de sentar ali você fica pobre. Mas olha isso, essa fala dele impede ele de entrar em um lugar bom.
É, mente de escassez, né?
E se for parar pra pensar, às vezes um dia que ele saiu lá pra comer uma pizza, às vezes ele gastou lá 100, 150 reais. Talvez ele teria gastado a mesma coisa num restaurante bom, sem perceber, só que ele nem chega aí nesse restaurante. E o jeito... E eu entendo, tem aquele momento que é mais contraído, que eu não quero ir num restaurante bom. E tem aquele momento também que... Deixa eu ver, como essas pessoas se comportam? Deixa eu... Até o jeito de servir, o jeito que é a dinâmica daquele local. Porque se eu não entender isso... Até se eu for montar um negócio, eu não consigo trazer essa experiência para o meu cliente.
Sim.
Se eu não vivi essa experiência. E uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, eu fiz aqui no próprio Instituto, eu de vez em quando bater uma meta, acontecer alguma coisa assim, eu vou lá e pago para a pessoa ir num restaurante bom. Romani, mas você está pagando um restaurante bom? É, porque eu quero que a pessoa tenha essa experiência de como cliente...
Frequência, né? E o cérebro vai assimilando, ó, eu mereço isso e muito mais. Então, eu estou merecendo. E você vai se premiando. Isso é um gesto de premiação, amor próprio com você mesmo. Então, às vezes a gente tem um resultado expressante, sim, num dia, não, agora eu vou comer aquilo que eu gosto, vou estar no lugar porque eu mereço, me premiar. Então, não é gasto, quanto mais você gasta premiando você, é sinal de recompensa, seu cérebro, sim, no meu modo de pensar, se sente capaz de cada vez mais. Não é guarda dinheiro, não. A vida da gente, a gente está aqui só de passagem. Então, a gente tem só uma vida para viver ela. Então, e as partes que vai ficar no cérebro da gente, na mente, na memória, são os momentos bons, momentos diferentes, cheiro diferente. Quando você anda num carro importado, que é carro novo, aquele cheiro, aquilo fica no... A gente que nunca teve acesso àquilo. Então, aquilo se sente um prêmio pra gente. Porque eu tô trabalhando tanto para chegar até aqui, nem que seja...
E Dinaldo, o que que você... usa, vou colocar algumas coisas que você fez que deram certo ali na arena, que talvez você possa compartilhar com alguém que está assistindo, que tem até outros negócios, que às vezes a pessoa olha, por exemplo, teve uma que você falou, isso é interessante, pessoal. O Edinaldo chegou e de uma ideia, é literalmente de uma ideia, você fez ali quase 100 mil reais só com as placas ali dentro. E às vezes tem gente que não enxerga e a oportunidade está lá. Ela está no mesmo lugar. Como, o que que você poderia dar, talvez, de conselho ou recomendação para alguém que tem um negócio que pode ser uma oportunidade para a pessoa enxergar?
O empreendedor que tem um negócio, ele é diferente dos outros. Isso aí é fato, porque senão ele nem tinha seu negócio. E ele é mais criativo que as outras pessoas. E ele é mais tubarão que as outras pessoas. Ele vai para cima. Então, o que que é? Pesquisar. Pesquisar o que que está acontecendo na sua área, em outros estados, outro país, outros locais. Igual tem futebol de sabão lá. Então, aqui na região não tem. Mais próximo tem Caldas Novas. Meu futebol de sabão dá uma renda boa, bacana. Então, muita gente vai lá para jogar futebol de sabão. Então, várias ideias que você vai pegar... frequentando outros ambientes, novos lugares, cores, paisagismo, decoração, você vai ver em outros locais. Então, você tem que girar, tem que andar. Então, você não fica à toa. Você anda à toa o dia todo, que você vai vir ideia nova de decoração, de luminária, de paisagismo, tudo uma coisa que vai encaixar no seu negócio. Aí, como a minha área é muito de entretenimento, tem várias ideias. Montar um parque aquático inflável. Eu vim em São Paulo, aqui em Patos não tem. Já pensou? Puf, estourava, bombava. Então, vai chegando nesse momento ainda. Tem muitas coisas que dá para colocar. Né? Nossa, N coisas. Igual, eu sou usando de ideia. Eu sou fora da base, sim. Me considero, assim, de tanto criativo que eu sou. Aquelas maquininhas de bichinho, que lá é 13 mil, que lá dá 6 mil, 8 mil, você que regula ela. aquelas maquininhas que pega bichinho. Qualquer ponto de sorveteria pode ter uma daquela, 13 mil. Você passa um cartão ali, 13. Então tem mil coisas que você pode acrescentar no seu negócio, se é um comércio, se é uma ótica, se é uma loja de roupa. Tem várias coisas que você pode agregar que você vai chamar a atenção do seu cliente. Um carrinho de pipoca na porta da loja, você vê, já adulou o pai, já compra, se identifica aquela loja. Atendimento, equipe boa, e sempre incentivando sua equipe de venda, vestindo a camisa, beneficiando, igual você falou que dá, bateu a meta, dá um benefício para a pessoa vestir a camisa mesmo, porque a sua energia está lá em cima. Você precisa de energia, de vendedores com a mesma energia. Senão não vai.
E uma coisa, colocando que você trouxe aí também, achei interessante, ó, do futebol de saúde, da referência. Eu acredito que o nosso futuro, ele é baseado nas nossas referências. E eu, não só o nosso futuro, o nosso presente, obviamente. Mas não tem como o meu futuro extrapolar muito as referências que eu tive. Se você tivesse ficado lá na roça só e nunca sair de lá, seu objetivo talvez ia ser comprar um cavalo novo, ou é outras coisas. E não tem, não é nada contra, só que não tem como você criar o desejo por algo melhor, maior, por construir uma arena, se em nenhum momento você viu uma arena. A partir do momento que você viu, lógico que você vai ter as suas ideias, fazer diferente. Eu gosto de dizer que criatividade é combinatividade. Como assim? A ideia não nasce do nada. Ela nasce... Vou dar um exemplo. O cara que inventou a roda, antes ele viu um coco rolando. Uhum. Eu não sei, eu não tava lá na época das cavernas para ver, mas você pode ter certeza que antes de ser uma roda, era um negócio rolando lá que ele viu e falou, opa, isso aqui pode virar uma roda. E da mesma forma, o empreendedor ter essa combinatividade de, olha, um dia deixa eu ir para São Paulo, deixa eu ir para Caldas Novas, para Goiânia, deixa eu ir para algum local aumentar as minhas referências.
Sim.
Eu acredito que isso é importante demais. E, Ginaldo, se fosse para você dar um passo a passo, lógico que assim não tem um passo a passo único, mas se fosse para você trazer um recado para quem está assistindo, poder implementar, para ter uma vida melhor, para poder ter mais chance de crescer, qual a recomendação você daria?
Não sei como é que nós estamos de tempo aí. Uma vez eu escutei uma historinha. Sim, lê muitos livros. Um livro, por exemplo, que mudou minha vida é Todos Podem Ter Sucesso. Foi o gatilho que eu vi o meu potencial. Meu Segredo Mentes Melhoradas também. Tem vários livros que podem te ajudar. Mas tem uma história, talvez você já viu a história do pessoal na caverna, como é que chama? Uma tribo na caverna. Então, você que está. Era uma história, uma vez. Eu sou ruim de dicção.
Essa é do mito de Platão.
É?
O mito da caverna de Platão.
É, né? É aquela história que vivia jovens, uns jovens dentro da caverna, uma tribo dentro da caverna, e um dos jovens resolveu explorar a caverna, né? E a caverna toda escura, e chamou os outros jovens. Não, a gente não vai, não. Só existe esse ambiente aqui, fechado, úmido. Só existe isso aqui, não existe outro mundo sem ser essa caverna escura. Aí um jovem foi, disse, não, eu vou explorar. E foi indo, explorando a caverna, e viu lá na frente um pontinho de luz. E isso foi atrás desse pontinho de luz. Foi uma semana difícil, uma semana brigando com animais bravios, foi uma semana dormindo, passando noite sem dormir, passando fome, frio. E a hora que ele chegou lá no final da caverna, era a boca da caverna. Ele chegou lá, viu as luzes, viu os pássaros, viu uma coisa extraordinária que ele nunca imaginava que existia. Aí ele disse, não, só tem que voltar e contar para todo mundo que existe outro mundo, sem ser aquele mundo escuro lá da caverna. E voltou uma semana de dificuldade, passando lugar difícil, brigando com animais, passando fome, passando frio. E voltou e chegou lá, reuniu todo mundo. Aí tinha velhos e novos dentro da caverna, a tribo. Gente, vamos aqui comigo. Se a gente seguir por esse caminho aqui, vai ter uma semana de dificuldade. A gente vai passar fome, passar frio. Vai ser uma semana muito complicada, mas vale a pena a hora que chegar lá. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram antes. Vai ter sol, vai ter luz, vai ter pássaro, vai ter outro mundo no final dessa caverna. E isso, a pena para quem era louco, era a pena de morte. Aí os mais velhos, ó, ele conheceu, tem que matar ele. Então, resolveu, matou o jovem, porque ele estava falando que lá no final tinha a luz da caverna. E isso, eu me identifico um pouco, porque eu vivia na escuridão, achando que você que trabalha de CLT, não existe só essa sua caverna aí. Você tem que explorar outro mundo. Então, quem morreu não foi o jovem, foi os velhos que ficou lá na caverna e ficou naquele mundinho deles. Então, tem que explorar, tem que ir para cima. E o recado que eu dou, frequente ambientes, lê muitos livros de incentivo, segue nosso amigo Romano, vários mentor empresarial, isso é importante. Hoje em dia tem muito acesso fácil a pessoas que dá todo o caminho mais mastigado para empreendedorismo e vai andar, fazer conexão com pessoas. Do nada vai vir ideias.
Essa história da...
Eu não sei se eu contei bem,
mas era... foi muito boa. Essa história da caverna de Platão, eu tenho uma analogia que eu reconto ela de forma diferente. E que eu chamei da pirâmide transformacional. Quem quiser depois, vou deixar um vídeo para quem quiser assistir.
Eu lembro dessa história com 15, 16 anos e me identifico com ela. Porque hoje em dia quem trabalha CLT acha que, não vou pedir conta aqui não, porque só existe isso aqui. Não, vai para cima.
Não, e eu vou te falar.
E vale a pena. Depois da dificuldade, vale a pena.
E talvez não seja para todo mundo mesmo. Só que eu digo, por quê? Porque você tem que estar disposto a trabalhar mais, você tem que estar disposto a passar dificuldade, a não ter certeza se vai ter ganho financeiro aquele mês. Tem um monte de coisa que vai ter problema, isso é importante trazer. Porque às vezes também pensa, não é todo mundo que quer isso. Da mesma forma que não é todo mundo que quer passar no concurso público. É. E tem gente que vai amar estar no concurso público e vai estar feliz, vai ter uma vida boa e aquilo vai ser um estilo de vida que talvez outras pessoas iam se sentir aprisionadas. Então é entender quem sou eu. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante. E a questão é, se você olha e fala, cara, eu gostaria de ver o outro lado da caverna, aí eu acho que vale muito a pena. E pensando nisso aqui também, eu acho que talvez o melhor jeito não é do nada eu pegar e falar assim, vou sair do CLT e pronto. Pode ser um caminho, pode, mas eu gosto de dizer, comece a empreender dentro de onde você está. De ser um colaborador acima da média, de entregar mais do que o combinado, de entregar o que foi combinado e algo a mais. Porque se eu começo a... Eu vou fazer isso aqui para o outro, eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim, porque isso me dá mais know-how. Então, se eu chego, eu estou dentro de uma empresa, e eu tenho a oportunidade de, deixa eu cuidar aqui da parte administrativa, deixa eu cuidar também de contratação de pessoas, deixa eu cuidar também da parte de orçamento e compras. Mas aí eu vou fazer uma coisa que não era combinado. Então você não pode empreender. Se você pensa assim, você não vai... Porque para empreender, vai ter dia que você vai ter que fazer aquilo outro. Aprende a fazer isso quando você está no CLT, que é o jeito mais seguro e mais tranquilo. E aí depois, se você quiser empreender, fica mais fácil, mais leve.
Até mesmo a sociedade, que o patrão vê tudo.
O
patrão vê tudo. Quem está mais disposto, quem vai dizer, vocês podem trabalhar final de semana, porque é para resolver, bater essa meta. Quem falar, ficar com má vontade, o patrão já vai. Quem vai chamar para a sociedade?
Como que esse cara vai ser meu sócio? E as pessoas pensam que não, mas você pode ter certeza. Tudo. O empreendedor tá doido para... Deixa eu achar alguém que pode ser meu sócio, deixa eu achar alguém para me ajudar a carregar esse fardo. E não é todo mundo que tá olhando e pensando assim, deixa eu comprar essa ideia. E como eu disse, todo mundo quer uma porta aberta, mas quantas pessoas estão buscando realmente abrir portas? E a porta da caverna tá lá para todo mundo. Todo mundo pode... Eu conto essa analogia como sendo uma gaiola E tem uns ratinhos presos na gaiola. Aí tem um ratinho que um dia ele vê que tem um mundo de fora da gaiola. Da mesma forma, todo mundo começa a chamar ele de doido. Eu divido em três níveis. Uhum. Eu dei um upgrade na história, que foi o seguinte. Tem o nível do figurante. O nível do figurante é aquela pessoa que a vida vai passando e ela vai sobrevivendo. Tem o nível do que eu chamo do protagonista. O protagonista não é aquele para qual a vida é mais fácil, mas é aquele que mais se transforma na jornada. O protagonista é interessante isso, porque quando a gente pensa em qualquer história de um filme, quem tem mais problema? O figurante ou o protagonista? O protagonista tem mais problema, só que ele se transforma mais. Você pega, vamos pegar aqui Matrix, o filme Matrix. O Neo de Matrix é protagonista. Ele teve mais problema que os figurantes ali durante o filme. Você pega, sei lá, Harry Potter. Quem é o protagonista? O Harry. Ele teve problema do início ao fim. Só que essa pessoa se transforma mais. O protagonista é aquele que mais se transforma em uma jornada. E, consequentemente, tende a ter mais problema que os outros personagens e todos. E
são sempre mais fortes, né, também. Né?
Eles se tornando
mais fortes.
Eles vão crescendo. É aqueles que mais evoluem. Às vezes tem um personagem lá que pode... Mas esse aqui, ele começa de uma forma e ele termina diferente do que ele começou. E esse daqui, eu gosto de dizer que é o ratinho que viu que a porta da gaiola estava aberta e dava para sair para fora. Só que é o cara que é chamado de doido, é o cara que vai, se ele sai para fora, tem o gato que vai comer o rato, ele vai ter que arrumar, antes tinha ração para ele, agora não tem. Ele tem os certos desafios. Esse é o protagonismo que eu falo. E o que muda de um para o outro aqui? Esse primeiro, o figurante, ele tende a... não investir em treinamentos, não investir em cursos, achar que já sabe tudo e que ele já sabe como as coisas funcionam. Afinal, você é aquele cara velho que estava lá dentro da caverna que acha que já sabe de tudo. E quando alguém chega e fala, não, eu já sei, só que não tem resultado. Ele já sabe de tudo e sem resultado. Esse cara, ele vai pôr a culpa no governo ou nas outras pessoas que não sabem nada e ele que sabe tudo. Aí depois, esse protagonista, ele começa a ter a humildade de entender que, peraí, sabe esse resultado que eu tô tendo? É fruto daquilo que eu sei. E o que eu não estou tendo também é. Isso te traz a humildade, de repente, deixa eu procurar um curso, deixa eu conversar e pedir opinião para outra pessoa, que eu não sei de tudo. Deixa eu fazer, entrar em ação e ver o que acontece, entender que ele vai errar, que ele é humano. Esse terceiro nível, que eu chamo de transformacional, que eu gosto de chamar, que é o seguinte, aquele cara que não só saiu da gaiola, mas ele constrói gaiolas. Não porque ele quer aprender ninguém, mas porque ele quer ajudar para que as coisas funcionem melhor. Parece simples isso daqui, mas é quando é o dar de volta, é o contribuir, é entender que aquelas pessoas que estão mudando o mundo não são mais inteligentes que eu e você. Elas estão construindo as coisas. Esse figurante, ele acredita, as coisas já eram assim antes de eu nascer, então é assim mesmo. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Esse outro aqui, esse transforma... E outro, todos nós podemos estar em algum desses níveis dependendo do dia. Aquele dia que você olhou pro lote lá na Marabá e falou, isso aqui pode ser uma arena, você estava no papel de transformação. Deixa eu construir um local para que as pessoas possam usufruir disso daqui. Agora, no dia que você começa, sei lá, reclamar das coisas e criticar os outros, você está no papel de figurante novo. No dia, e todos nós somos humanos. No dia que você entra em ação e deixa eu fazer isso daqui, já está entrando o protagonista. Então, essa é a minha analogia da caverna de Platão, que eu trouxe um upgrade para ela, porque eu dividi em três níveis. E trazendo... Eu gostei muito desse bate-papo também, Geraldo. Como que o pessoal faz para conhecer seu trabalho, te conhecer mais?
Pois é, Arena Marabá, Patos de Minas, fica ali na Avenida Marabá, ou lá de cima da Santa Casa, né? Na Avenida Marabá. E quem não segue Arena Marabá, arena@arenamarabapatos, né? O telefone é 9975-3434-9975-9610. Pode marcar o horário pelo Books.
Vou deixar o telefone dele aí na tela.
99975-9610. Hoje a Arena Marabá é um dos maiores complexos esportivos de Minas. Futebol de sabão, um bar completo, choperia, brinquedoteca. Temos lá 11 brinquedos para criança, 8 quadras de areia, 2 campos de futebol, escolinha para futebol. fazemos aniversário lá, tem um espaço, e vem novidade aí, né? Vem novidade no fundo. E local de entretenimento de Patos e região, todo mundo passa, nossa, não imaginava que era tão grande. É 10 mil metros de pura área aberta, diversão. É ali você vai jogar vôlei, futebol, beach tênis, peteca, na areia, futebol. Então você pode tomar sua cerveja gelada, deixar sua criança brincando, tem a brinquedoteca completa, o bar é completo. Ah, mas eu não jogo. Mas vai lá, toma cerveja e fica naquela frequência gostosa, naquele ambiente bom. Então, quem não conhece, vai lá ver Arena Marabá Patos, se não, segue a gente aí.
Opa, segue o Edinaldo lá, se você quiser. Claro, também aproveito para me seguir aqui, vou deixar as redes sociais. É só se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, fala o que, você achou. E Edinaldo, se fosse para você mandar uma mensagem, que o mundo inteiro fosse ver essa mensagem, que mensagem você gostaria de passar?
Olha, nunca desiste, né? Essa mensagem já é frequente, nunca desiste seus sonhos, mas eu me peço a Deus todo dia cedo, à noite, para me usar como instrumento para ajudar o maior número de pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, mais ajudado você vai ser. Então, eu creio que a gente está nesse mundo de passagem. Então, sempre fazer o bem ao próximo, que Deus lá de cima sabe, já vai abrindo as portas para você. Então, sempre fé em Deus, pé no chão e sempre resolvendo problema, porque o problema está ali para ser resolvido. Enfrente o problema de cara, porque você vai aprender muito com o problema, vai resolver, depois você vai dar risada, porque não era aquilo que você achava, que não era aquele bicho de sete cabeças igual você achava. E você vai aprender muito com isso. Nunca desiste. Vamos embora para cima.
Muito bom, pessoal. Lembra, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, marca o sininho para receber os próximos episódios aqui do podcast. E vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores. Até os próximos episódios. Aproveita para seguir o Edinaldo lá, Arena Marabá. E eu vou deixar aqui as redes, todos os detalhes aqui embaixo. Grande abraço.
Valeu, Edinaldo. Valeu.